DW. Jornal da Noite.
Boa noite. 24 horas depois da instalação oficial das forças militares estrangeiras, o presidente da Guiné-Bissau avisa que Mademba G15 não está acima do Estado.
A Guiné-Bissau tem regras. Estado está livre de partidos políticos, a não ser que este partido Estado.
No âmbito das eleições gerais em Angola, sobem de tom os apelos para que todos os partidos assinem um pacto de estabilidade, mas Djelo não gosta da ideia.
O que a UNITA pediu ao Presidente da República é para que sentássemos de fato, para que olhássemos o que é que nós queremos para o nosso país, em todos os aspectos.
Ainda neste jornal vamos saber como é que a África poderia dar a si de comer perante a crise alimentar mundial. Somos a DW África e o Brahim Adarami estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim toda a atualidade. Noite de terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Boa noite. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, avisou nesta terça-feira o líder do Movimento para a Alternância Democrática, Mademba G15, que o Estado está em primeiro lugar e não deve confundir o país com um partido-Estado. Na segunda-feira, os seguranças de Brahima Camará foram desarmados pelo Ministério do Interior e Camará alega que, desde que regressou ao país, 10 meses depois, está a ser alvo de intimidação e restrições no exercício da sua atividade política. Em estado hoje a comentar as declarações de Brahima Camará, Sissoko Embalo foi direto ao assunto.
O líder do Mademba G15, Brahima Camará, sabe que não é colega do Presidente da República. A Guiné-Bissau é um Estado com regras, não é um partido-Estado onde os partidos ditam as regras. O partido não é a propriedade do Coordenador Nacional, é um bem coletivo. Eu sou um dos fundadores e fui o terceiro vice-coordenador nacional. O Presidente da República está acima dos partidos políticos.
O Presidente da República se livra de partidos. Livra de partidos, não.
Umaro Sissoko Embalo. Alguns dirigentes do Mademba G15 acusam publicamente o chefe de Estado de ter abandonado a aliança política que suportou a sua candidatura à presidência da República para aliar-se a Boté Kandé, líder do partido PTG da Guiné-Bissau. Entretanto, outro tema quente a marcar o debate no cotidiano dos guineenses é a instalação oficial da Força Militar da CDAO na Guiné-Bissau. Umaro Sissoko Embalo, presidente do país, congratula-se com a presença dos militares, mas a sociedade civil volta a fazer críticas. Yankuba Danso, é contigo.
Continuam as críticas à missão de apoio à estabilização da Guiné-Bissau, que foi instalada oficialmente na segunda-feira. A principal tarefa do contingente é garantir a segurança do Presidente da República e dos titulares dos outros órgãos de soberania, de acordo com a decisão dos líderes da CDAO, conhecida logo após a tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro. Esta terça-feira, depois de uma visita ao Centro de Instrução Militar em Cumeré, no norte da Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo referiu-se à força da CDAO como uma referência para as Forças Armadas guineenses. É preciso umas Forças Armadas republicanas que possam ser chamadas para a manutenção da paz, como as forças dos nossos irmãos da CDAO, que estão aqui para estabilizar. Em Bissau, na cerimónia oficial da instalação da missão, na segunda-feira, o comissário dos Assuntos Políticos, Paz e Segurança da CDAO, General Francis Bianzi, disse que a presença dos militares da África Ocidental no país é um gesto de simpatia para com o povo guineense. O oficial admitiu a possibilidade de o número de efetivos militares ser aumentado. Os 631 homens que constituem a força são da Costa do Marfim, do Ghana, Nigéria e Senegal. As outras unidades da força deverão integrar muito rapidamente quando todas as condições forem criadas. A Assembleia Nacional Popular não foi ouvida em relação à instalação da força da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental na Guiné-Bissau. O tema não é consensual no país, como chegou a admitir o porta-voz do governo, Fernando Vaz. O coordenador da organização Casa dos Direitos, Gary Gomes, diz que não tem muitas expectativas em relação a esta missão da CDAO.
Da forma como foi decidida a vinda dessa força pela CDAO, deixa muito a desejar, porque não foram ouvidas as instituições, nem foram tidas as opiniões da sociedade civil em relação à vinda dessa força.
Gary Gomes acrescenta que o mandato da missão não está claro, particularmente no capítulo dos direitos humanos.
Tinha que ser uma força que vinha por garantir exercício da liberdade de expressão, mas no mandato desta força nós não vimos isso. E a CDO mostrou claramente que não se preocupou com as questões das violações dos direitos humanos na Guiné-Bissau.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Muito obrigado, Yankuba Danso. E este é o tema que puxamos para o debate no nosso Facebook. Hoje perguntamos o que acha da presença das forças militares estrangeiras na Guiné-Bissau para proteger os governantes. Aris Cacinda Cacinda comenta que é uma missão que visa proteger interesses pessoais de Sissoko Embalo. Nem o Parlamento foi avisado sobre o assunto. O estadista guineense acha que tem poderes absolutos, comenta esta internauta. Este é um dos muitos comentários que recebemos no nosso Facebook. Mais à frente voltamos a espreitar os comentários no Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Acaba de ser revelado que Moçambique gastou quase 6 milhões de euros só na preparação de documentos para o processo das dívidas ocultas na Justiça Britânica. A informação foi revelada no Tribunal Comercial de Londres. O julgamento das dívidas ocultas no Reino Unido está previsto para o próximo ano. E hoje ficou-se a saber que o Philip News continua sem responder à notificação judicial feita pela Privinvest relativa ao processo das dívidas ocultas a decorrer nos tribunais britânicos. Na audiência preliminar que teve lugar hoje em Londres, os advogados do Grupo Naval revelaram que os documentos de notificação do chefe de Estado moçambicano foram entregues em 19 de outubro do ano passado às autoridades competentes moçambicanas, mas ainda sem resposta oficial. Face a ataques armados em Cabo Delgado, as autoridades moçambicanas decidiram reforçar as medidas de segurança em todos os aeroportos de Moçambique. A informação foi avançada à agência de notícias Lusa pelo presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, João de Abreu.
Com certeza que há reforço. As forças de segurança reforçaram as medidas em todos os aeroportos.
Abreu garantiu que os aeroportos moçambicanos estão seguros face a qualquer ameaça de ataque e operam dentro de padrões de segurança certificados por entidades internacionais competentes. Foram resgatadas pelo menos 150 raparigas em uniões prematuras em Moçambique. A Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade apoia a operação do resgate desde janeiro de 2021. A maioria das raparigas é da província mais populosa do país, Nampula, no norte, mas há também casos em número considerável registados na Zambézia, no centro de Moçambique. O maior partido da oposição angolana aposta na nova geração para garantir alternância de poder em Angola. A UNITA formalizou hoje a candidatura às eleições gerais de 24 de agosto junto do Tribunal Constitucional, com destaque para a nova geração na lista dos candidatos, segundo o secretário-geral do partido. Álvaro Daniel, sem avançar nomes, diz que é uma candidatura de passagem de testemunho para a nova geração. Mas o Novo Jornal de Angola avança que três figuras da velha guarda terão colocado os seus lugares à disposição dos mais novos. São eles Abílio Kamalata Numa, Lucamba Paulo Gato e Albano Chassana, segundo o artigo do Novo Jornal, datado de 10 de junho. A DW África, o porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, acaba de confirmar apenas os primeiros nomes na lista.
Ela é encabeçada pelo presidente Alberto Costa Júnior e tem como número 2 o Dr. Abel Chivukuvuku. Dali para a frente já não posso dizer quem são aqueles que constituem a lista para, com ela, protagonizarmos a alternância que o povo angolano tanto necessita.
Uma entrevista de Inês Cardoso para ouvir na íntegra no Jornal de Amanhã de Manhã. Angola vai conseguir produzir 1,18 milhões de barris diários de petróleo este ano, prevê hoje a consultora Oxford Economics. Sendo assim, Angola vai aumentar a sua produção pela primeira vez desde 2015.
DW Deutsche Welle
E continuamos em Angola porque, quando faltam pouco mais de 2 meses para as eleições gerais, aumentam de tom os apelos para que todos os partidos assinem um pacto de estabilidade antes e depois do escrutínio marcado para 24 de agosto próximo. Mas o presidente João Lourenço não concorda com a ideia. José Adalberto, a oposição angolana ainda questiona Djelo sobre o assunto.
É ou não é preciso criar um pacto de estabilidade pré e pós eleições gerais? A ideia foi proposta pelo maior partido da oposição, a UNITA, numa carta endereçada ao presidente da República, mas João Lourenço não terá gostado. Questionado recentemente durante uma conferência de imprensa sobre a necessidade e relevância do pacto, o chefe do Estado respondeu que a proposta se parecia, mas há uma tentativa de recuperar o Governo de Unidade de Reconciliação Nacional, GURN. Mas Joaquim Nafoia, deputado pela bancada parlamentar da UNITA, diz que o presidente da República não entendeu bem a proposta do seu partido.
O que a UNITA pediu ao presidente da República é para que sentássemos de facto, para que olhássemos o que é que nós queremos para o nosso país, em todos os aspectos, a curto, médio e longo prazo.
Por um lado, o Pacto de Estabilidade garantiria que, se a oposição ganhar as eleições, poderá haver uma troca de pastas serena. Por outro lado, se o MPLA ganhar, seria uma forma de assegurar aos muitos angolanos que estão insatisfeitos que haverá, de facto, mudanças e se olhará em conjunto para os problemas estruturais que afetam o país. Segundo o analista político Agostinho Sicato, Angola está numa fase de risco, à semelhança de Moçambique e da África do Sul.
Esses países estão numa margem, numa linha vermelha. Ou seja, nós não sabemos o que acontece com estes países no dia em que os partidos que assumem a liderança desde as independências saem do poder. E, portanto, há uma necessidade, no caso da Angola, de poder encontrar-se, então, um pacto que permita, no caso da transição, manter a estabilidade, manter a convivência. Mas é preciso algum instrumento. Nós não temos nenhum instrumento que garante isso.
António Solia Solena, secretário provincial do Partido de Renovação Social, PRS, no AMBO, também considera que um pacto de estabilidade firmado entre os partidos concorrentes às eleições gerais de 24 de agosto garantiria a estabilidade social e política antes e depois do pleito.
Não se trata de uma coligação, não se trata de uma frente, não se trata disso. Trata-se de um pacto e um olhar para aquilo que, no nosso entender, é a defesa do país e também olhar as eleições neste sentido que estamos a ver.
DW, José Roberto.
E devido à seca, ao coronavírus e à crise na Ucrânia, a fome está a aumentar em África, mas a situação poderia ser diferente. Há terrenos férteis e águas disponíveis para o continente satisfazer as suas necessidades. Mas muito teria de acontecer para este cenário se tornar uma realidade. Um trabalho de Philip Sander, adaptado por Maria João Pinto.
Começou como uma crise europeia, mas a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2020 rapidamente teve consequências para a África. O fornecimento de cereais e outros produtos agrícolas caiu subitamente, revelando como grande parte do continente africano continua dependente das importações. Sara Mbagubunu é diretora da Divisão da África Oriental e Austral no Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola da ONU. O conflito na Ucrânia, mas também a pandemia de Covid-19, mostraram que os nossos sistemas alimentares não funcionam para os mais pobres e não respondem às necessidades alimentares nem aos requisitos de produção. Antes mesmo da guerra na Ucrânia, a pandemia do coronavírus já tinha reduzido de forma significativa o poder de compra das famílias, lembra a economista da Tanzânia.
Com os constrangimentos da Covid-19, os custos e preços dos alimentos triplicaram em todo o continente. Cerca de 60 a 70% dos rendimentos foram gastos em alimentos. E isto reduz imediatamente uma família de 5 ou 6 pessoas à insegurança alimentar. Têm de escolher o que podem pagar, provavelmente alimentos mais baratos e menos nutritivos. Mas muitos países africanos têm potencial para se tornarem exportadores de alimentos. Dada a quantidade de terrenos aráveis, poderiam produzir mais do que o suficiente para cobrir as necessidades de consumo interno. A África já cultiva cereais como o painço e o sorgo e uma grande variedade de frutas e legumes em abundância. A criação de gado também oferece grandes possibilidades de produção de carne e laticínios em grande escala. No entanto, os hábitos alimentares perpetuam uma dependência dos produtos importados, tais como o trigo, para fazer pão. Por outro lado, os métodos de cultivo, como o corte e queima, têm contribuído para o empobrecimento do solo e a desertificação em crescente. Proteger os reservatórios de água e utilizar técnicas como a irrigação gota a gota é por isso urgente para melhorar o rendimento por hectare, defendem os especialistas. Mas os problemas continuam após o cultivo. Falta mão de obra para as colheitas, com os jovens cada vez mais a preferir os centros urbanos e há enormes dificuldades no transporte dos produtos. Kassama Félix Maouli é o diretor de uma empresa agrícola do Ghana.
If I'm going to Sudan from Ghana, it will take me 13 to 14 hours.
Se for para o Sudão, demoro 13 ou 14 horas. Se for para a Europa, em 6 horas estou lá. Nós queremos fornecer às sub-regiões, mas há desafios. Pode causar surpresa descobrir que o transporte aéreo do Ghana para os países vizinhos é mais caro do que ir para a Europa.
Ainda há muito trabalho pela frente para tornar a produção africana competitiva, diz Francisco Mari, especialista da organização não-governamental alemã Brot Food e Welt, que o sistema económico global também tem culpas no cartório.
Ficaríamos felizes se o mundo permitisse que a África se alimentasse a si própria, aproveitasse a grande diversidade e oportunidades de produção alimentar e tivesse mercados locais abastecidos por produtores africanos. Ficaríamos felizes se estes mercados não fossem perturbados por importações em massa, como acontece há décadas.
Maria João Pinto, DW.
DW Notícias.
Neste jornal fica a saber que Argélia, Nigéria e Níger querem fornecer gás natural à Europa o mais cedo possível. Os três países africanos acordaram construir o mega gasoduto para abastecer a Europa e acelerar o desenvolvimento económico destes países. A rota do gasoduto pode também passar por outros estados como o Mali e o Chad. Na Tunísia, o Islão perde o estatuto de religião de Estado na nova Constituição. A confirmação foi feita pelo chefe de Estado tunisino. Kais Saied diz que, para a nova lei magna do país, que vai a referendo em 25 de julho, o Islão não será inscrito como religião de Estado. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, negou hoje ter interferido no funcionamento do aparelho judiciário, respondendo assim às acusações da oposição que o responsabilizam pela demora na apresentação do relatório final de investigação sobre a suposta corrupção no país. A comissão está a investigar denúncias de corrupção durante o mandato do ex-presidente Jacob Zuma e, embora tenha apresentado vários relatórios parciais, a publicação do relatório final tem sido adiada desde 15 de junho. O chefe da junta militar no poder no Burkina Faso, o tenente-coronel Paul Henri Sadagou, recebeu hoje Roch Marc Christian Kabore, o ex-presidente que derrubou no golpe de Estado em janeiro para aliviar a tensão política no país. De acordo com imagens fornecidas pela presidência, os dois homens apertaram a mão um ao outro e a reunião decorreu num ambiente visivelmente descontraído.
DW Espaço do Ouvinte.
E no Espaço do Ouvinte de hoje perguntamos o que acha da presença das forças militares estrangeiras na Guiné-Bissau para proteger governantes do país. Recebemos muitos comentários no nosso Facebook. Recebemos aqui do Rosário Ntepa, da Aris Cacinda Cacinda, da Dulay Candé, que acha que a presença no país é muito importante para a estabilização da Guiné-Bissau. Siaka Kumeré também escreveu no nosso Facebook. Sambatala Baldé comentou no nosso Facebook. Yoso Yoso, Iga Raújo e DJ Nunes também partilhou o seu comentário no nosso Facebook. A todos os internautas, muito obrigado. Voltamos logo de manhã com o Jornal da Manhã. Até lá. Boa noite, um abraço bem forte a partir de Bonn.